Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.
Está no ar mais uma edição de Economia de A a Z com António Félix. Na passada quinta-feira, o Governo entregou o seu plano para o Orçamento de Estado, um plano que vamos conhecendo aos poucos, ou melhor, um orçamento que vamos conhecendo aos poucos. António, viva, bem-vindo de volta. Afinal, o que é que se conhece deste orçamento e o que é que podemos dizer relativamente, por exemplo, ao nosso bolso no próximo ano, pelo menos?
Olá, Miguel. Olá a todos os que nos ouvem. De facto, como o Miguel disse, o Governo apresentou o Orçamento de Estado para 2026. Lembrar aqui que um orçamento de um país é exatamente o mesmo que o orçamento de uma família. Define o que entra, aquilo que sai e o que é que sobra. É sempre assim. Agora, obviamente que os valores são exponencialmente maiores. E aquilo que nós vamos aqui tentar é, daquilo que já nós conhecemos, é qual o impacto que isto vai ter para os cidadãos, para as empresas e também para as entidades locais. Nós já se verificou que existem alterações de taxas, alterações de apoios, aumentos, cortes, uns que apontam num sentido em termos de crescimento, outros que apontam noutro sentido e que deixam aqui alguns desafios. E aquilo que nós vamos aqui hoje tentar é perceber e explicar de facto o que é que está previsto neste orçamento. Em termos do contexto macroeconómico, ou seja, as metas que o Governo estima que irão acontecer, a primeira tem a ver com o crescimento, é sempre. E o crescimento é sempre muito importante, porque é em função do crescimento que tudo o resto funciona. Aquilo que o Governo aponta é de 2,3% em 2026. Isto é extremamente, este valor é extremamente otimista, até porque ele sugere uma grande confiança que a retoma económica vai acontecer. A generalidade de outras entidades que acompanham o crescimento apontam para valores mais baixos. Vamos ver se, de facto, se verifica este crescimento em torno dos 2,3% em 2026 ou não. Depois, há aqui um valor, que eu acho que este valor é um valor engraçado, e eu acho que ele está, até foi de propósito que fizeram isto, que é, e eu já vou explicar porquê. A proposta aponta que tenhamos um superávit orçamental, ou portanto um saldo positivo, de 0,1% do PIB. Para termos ideia o que é este 0,1%, isto são cerca de, tal como o Sr. Ministro disse, de 200 milhões de euros, o que significa que há um grande equilíbrio entre a receita e a despesa. Ora bem, 200 milhões de euros, e eu acredito que isto já foi propositado, para tirar, isto é político, para tirar alguma margem à oposição para no Parlamento propor medidas que aumentem a despesa. Porque aquilo, sendo só 200 milhões, qualquer medida, por mais pequena que seja, consome estes 200 milhões. E aquilo, obviamente, que o Governo vai dizer às oposições é: meus amigos, mas querem entrar em déficit outra vez? E, portanto, o objetivo parece-me mais limitar aqui a capacidade das oposições fazerem propostas no Parlamento do que propriamente ter um saldo positivo. Depois, um outro fator, que este é muito importante e que tem vindo nos últimos anos a descer e que vai continuar a descer em 2026, isto até porque, e depois eu já explico o porquê, a dívida pública vai voltar a descer. Ela está previsto que ela possa vir para cerca de 87,8% do PIB. Isto, ou seja, abaixo dos 90%. Isto é importante porque quanto mais baixa ela for, e se nós conseguirmos continuar a reduzi-la, quanto mais baixa ela for, menos juros, e nós falámos, quando falámos naquela questão das agências de rating, de melhorar o rating, beneficia que pagamos, o juro é mais baixo e pagamos menos juro, mas se reduzirmos a dívida ainda pagamos menos juros. E estes menos juros que vamos pagar, porque a dívida é inferior, podem ser utilizados para despesa noutros, na saúde, na educação, onde quer que seja. E, portanto, esta continuidade da descida da dívida pública é importante. E depois, isto continua-se a falar, em termos gerais, este orçamento continua a apostar na transparência, na eficiência. Vamos ver de que forma é que isto vai ser feito. Mas, obviamente, que todo este contexto está dependente da previsão do crescimento, da continuidade da inflação baixa, de um aumento do investimento privado e que, finalmente, e isto eu ainda tenho muitas dúvidas, que se mantenha a estabilidade externa. Em termos de impactos para as famílias, vamos a ver. Ora bem, o salário mínimo vai voltar a subir. Vai para 920, ou seja, mais 920 euros, mais 50 euros, o que para muitos trabalhadores é importante. Depois vai haver, aqui no IRS, vai haver dois impactos conjugados. Uma redução de 0,3 pontos percentuais, sim, é que está correto, nas taxas de IRS, nos escalões do segundo ao quinto escalão, e estes mesmos escalões são reajustados em cerca de 3,5%, ou seja, acima da inflação estimada, que é de 2,1%. No entanto, se o aumento salarial for aquele que está previsto em termos médios e que foi negociado em termos de concertação social, que em 2026 o aumento médio dos salários no setor privado seria de 4,6%, ou seja, uma parte deste aumento salarial vai ser comida pelo imposto, porque basicamente o imposto só vai ajustar 3,5 mais 0,3, ou seja, só vai ajustar 3,8, enquanto que a subida prevista é 4,6, e portanto há aqui cerca de 0,8 que uma parte vai ser absorvida por imposto, ou seja, destes 4,6% que o salário médio possa subir, não vai beneficiar na totalidade as famílias. No entanto, é sempre bem-vindo ajustamentos no sentido da baixa de IRS. E, portanto, este é o impacto em termos de IRS. Depois, em termos de apoios sociais, pensões e habitação, o complemento solidário para idosos também vai subir, de 630 para cerca de 672 euros. Outras prestações sociais, as pensões, vão ser ajustadas ainda, que não se saiba o montante de ajustamento, mas o objetivo é manter o poder de compra e combater a pobreza, e continuará a haver estes incentivos à compra de habitação, nomeadamente a isenção de IMT para jovens até 35 anos, até um determinado teto nos 330 e qualquer coisa mil euros por habitação. Para as empresas também vai haver aqui um impacto, e o impacto será a redução de 1 ponto percentual aqui no IRC. Em 2026 passará de 20 para 19. Isto tem um impacto nas contas em termos de receita, numa redução da receita do Estado em cerca de 300 milhões de euros. Para as pequenas e médias empresas, a taxa é reduzida até, que são as que têm até 50 mil euros de matéria coletável, a taxa é reduzida para 15%. Vai haver incentivos ao investimento, vamos ver, alguns estímulos, apoios, e na esfera pública e local, há programas, há revisão de despesa, vamos ver de que forma é que também o Estado vai conseguir que os cortes ou estagnações das transferências do Estado, de que forma, se não houver um ajustamento dos montantes, nomeadamente naquelas áreas em que foi transferida as competências, se não houver um ajustamento dos montantes, pelos vistos o orçamento está muito, muito equilibrado, isto poderá criar algumas dificuldades aos municípios em termos do seu próprio orçamento, e portanto vamos ver de que forma é que se vai haver aqui ajustamentos. Como eu disse lá atrás, existem alguns riscos, eu já falei nesta questão do crescimento, não é? E o Conselho das Finanças Públicas já alertou que muitas das premissas que estão definidas para o crescimento são demasiado otimistas, vamos ver. Outro fator que também tem que ter sempre em conta é a inflação. A que está prevista é de 2,1, mas se ela ultrapassar e se surgirem choques externos, nomeadamente em termos de energia, em termos de matérias-primas, este efeito do IRS para os cidadãos será bastante menor. E depois, muitas destas medidas, como nós sabemos, são apenas propostas. Elas, como nós sabemos também, o partido do governo não tem maioria na Assembleia e estas medidas estão sujeitas a negociações parlamentares e podem, de alguma forma, ser alteradas. Portanto, a tendência de receitas fiscais exige que o crescimento funcione bem. Ou seja, se o crescimento não se comportar da forma como é esperada, as receitas não se irão, obviamente, comportar também, serão reduzidas e, portanto, isto irá provocar descidas e revisões ao longo do ano. Resumindo, este orçamento para 2026 propõe medidas que irão gerar alguns ganhos reais para muitos portugueses, nomeadamente os salários mínimos mais altos, menos IRS e transferências também mais robustas. No entanto, tudo depende de como é que ele será aplicado em termos da evolução da economia e da evolução da inflação e da contenção de riscos. Para os cidadãos pode ser um ano que trará algum alívio, mas que teremos que acompanhar se os aumentos compensam a inflação e se de facto, e isto é sempre um fator que temos que ter em conta, é se as medidas chegam de facto e se as promessas se transformam em realidade. É sempre uma incógnita. Esperemos que as medidas cheguem e que as promessas de facto se tornem realidade. Para as empresas e para as autarquias há incentivos, mas também há responsabilidades acrescidas. Por isso, deixarei aqui três mensagens que eu acho que são importantes. A primeira é não subestimar a inflação e os riscos externos, porque eles podem sempre ocorrer, porque Portugal é uma pequena economia aberta. Temos que aproveitar as medidas que aumentam o rendimento disponível, e portanto, e aqui aproveitar as medidas que aumentam o rendimento é este rendimento, se pudermos não o gastar todo em consumo e pudermos de alguma maneira poupar, é importante até para criarmos almofadas para situações que possam vir no futuro e que possam de alguma forma condicionar este rendimento. E finalmente, a execução orçamental, pelo facto de estar tão equilibrada, tem que ser monitorizada e teremos que ir acompanhando, participando e, acima de tudo, exigindo que seja transparente.
Muito bem, António, com isto concluímos o nosso programa e vamos ficar atentos a este Orçamento de Estado e a estas propostas, claro. Eu tenho a impressão que ainda vamos voltar a falar delas nos próximos programas, não é?
Creio que sim, até porque, como eu disse, elas irão ser apresentadas no Parlamento. Obviamente que a oposição faz sempre imensas propostas. Vamos ver de que forma é que essas propostas serão ou não aceites pelo Governo. Aquilo que me parece é que não há margem para aceitar estas propostas, a não ser que o Governo esteja disposto a trocar umas propostas por outras que tenha já incluídas no orçamento. Mas isto temos que ver, e mais ao pormenor, quais são, que propostas é que vão ser feitas e de que forma é que elas podem ser encaixadas, se aumentando a despesa e aí temos o risco de entrar em déficit em vez de termos superávit, e se é possível, de alguma forma, trocá-las por outras que já estejam previstas no orçamento.
Muito bem, António. Até para a semana.
Até para a semana e uma boa semana para todos.
Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.